aí, galera? Beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 19. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, nós vamos hoje estudar um tema muito bacana, muito legal e que vai ser muito importante para quando você ler principalmente os evangelhos. Mas segura aí que eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que olha, a gente está subindo de nível aqui no nosso programa. Nós estamos aqui com o Rounei Tavares. E aí, Rounei, tudo bem, cara?
Opa, tudo bom?
Tudo bem, graças a Deus. Beleza. O Rounei, gente, ele, não sei se vocês sabem, mas ele é um youtuber. Ô, Rounei, eu não sei até qual é o conceito de youtuber. Youtuber é aquele cara que põe vídeo na internet, no YouTube, ou é o cara que vive de colocar vídeos no YouTube? O que será?
Putz, eu nem sei dizer também qual seria a definição mais precisa disso daí não, cara. Eu acho que os dois são youtubers, sei lá.
O nosso amigo aqui, Rounei, ele tem um canal muito legal no YouTube chamado Davar. Opinião e religião, é isso aí?
Isso mesmo.
E você já tem há quanto tempo já, Rounei, esse canal?
Tenho ele há bastante tempo, só que eu comecei a postar vídeos aos poucos. Então acho que eu vou ter vários vídeos mesmo postados com mais frequência desde 2016. Então vão fazer 2 anos aí.
Que tá nativo aí.
Que eu estou na minha carreira de youtuber, digamos assim, que eu não ganho nada também, né?
Dizem que ser rico na internet é igual ter dinheiro em banco imobiliário, né? Mas isso já não é mais verdade, né? Tem muita gente ganhando muita grana com esse negócio de YouTube, né, cara? Pena que a galera curte um conteúdo mais lixo daí da internet, né? Mas olha, o nosso pessoal que escuta aqui o nosso Teolocast é a galera cabeça, é o povo fera. Então, olha, entra lá no YouTube, procura lá canal Davar e você vai encontrar o canal do Rounei e se inscreva lá. Se você começar a escutar do primeiro vídeo até o último, quando você chegar no último, você já pode pegar o seu diploma de teologia, tá bom? Você já tá preparado já pra enfrentar muita coisa aí. Mas, Rounei, hoje a gente vai trabalhar um tema aqui muito interessante. A gente tem falado com a galera aí nos últimos teolocasts, e bastante a gente tem insistido nisso, na questão da contextualização quando você vai estudar a palavra de Deus. Por quê? Quando a gente estuda um livro antigo, a gente acaba se deparando, se encontrando com bastante coisas estranhas à nossa cultura, estranhas a tudo aquilo que a gente pensa, a forma como a gente vê o mundo. Então, às vezes isso acaba tirando da gente a vontade de continuar lendo, continuar estudando. Então, pode ser que tem muita gente que diz assim, a Bíblia é um treco meio chato, porque eu leio e não entendo muita coisa do que eles estão falando. Tem algumas coisas muito sinistras, muito complicadas e eu prefiro não estudar. E muitas vezes isso acontece porque o cara não conhece o contexto, ele não conhece muito bem o que está acontecendo ali ao redor de todo o drama que ele está lendo. Então, o Teolocast de hoje vai ser muito importante, principalmente para você que gosta aí dos evangelhos, das histórias de Jesus, dos seus discípulos, etc e tal. Vai ser muito importante, porque o que o Rounei vai fazer com a gente aqui hoje vai dar uma base aí do contexto histórico em que essa galera aí, eles estavam inseridos. E eu tenho certeza que depois de escutar esse Teolocast, você vai ler agora os evangelhos com outros olhos. Então vamos lá, como a gente pode começar, Rounei, a falar aí desse contexto histórico, o que é importante a gente saber da época de Jesus e da religião que Jesus ali estava inserido e tudo aquilo que ele enfrentava no seu dia a dia?
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Quando a gente pensa no Novo Testamento, nós cristãos entendemos a Bíblia como uma unidade, né? Acontece que desde o último escrito do Antigo Testamento até o primeiro escrito do Novo Testamento, você tem um lapso de tempo aí, que é aquele período que o pessoal chama de intertestamentário, né? Cerca aí de 400 anos. E muita coisa acontece no povo de Israel nesse tempo. não está registrado na Bíblia, a gente não tem escritos que foram considerados inspirados por Deus nesse período, mas muita coisa acontece, e principalmente acontece não só por coisas que acontecem dentro do povo, mas por influências externas. Então a gente termina lá o Antigo Testamento com o povo voltando do exílio, eles voltam do exílio, reconstrói o santuário, a gente tem aqueles últimos profetas lá, os Zacarias, Malaquias e tal, e depois daquele período, que digamos assim é um período de dominação persa, quando os persas eles criam a região ali da Judeia, permitem os judeus voltarem, não voltam mais como um reino de Israel, mas como uma região dominada pelos persas. Depois disso tem ainda, depois que os persas dominam aquela região, vem depois os gregos e dominam ali também, acontece muita coisa nesse período, e uma das coisas importantes que acontece nesse período, que vão definir muito do contexto da época de Jesus, é a história que está lá no livro dos Macabeus. É um livro que existe na Bíblia católica, os católicos consideram como um livro inspirado, né? Os protestantes não sei se cabe aqui entrar nessa discussão, porque ela vai longe também, mas de uma forma ou de outra, esse livro conta uma história que acontece nesse período, que basicamente, bem resumidamente, um rei Seleucida, Antíoco Epifânio, ele passa a assolar a terra de Israel, ele tenta enfiar goela abaixo do povo, o pensamento e a religião grega, e o povo se revolta contra isso. Na verdade, uma família se revolta contra essa tentativa de imposição e consegue fazer uma espécie de uma guerrilha que se estendeu por anos até o pessoal basicamente desistir. Falava, não, deixa esse povo em paz, deixa eles seguirem a religião deles, porque eles estão dando muito trabalho pra gente, né? Resumidamente é isso. Mas por que isso é importante pro contexto de Jesus? Porque nesse período acontece uma espécie de um reavivamento religioso. E muito do pensamento farisaico, que é um pensamento que é mais, digamos assim, extremista, vem justamente dessa ideia dos Macabeus. Eles tentaram mudar a nossa religião, então a gente tem que lutar bravamente para se manter fiel ao Deus de Israel e assim por diante.
O que a gente encontra, porque a gente vai falar um pouquinho sobre algumas seitas que haviam no tempo de Jesus. Então, essas seitas que nós temos no tempo de Jesus, elas têm que ver já com um contexto já bem anterior ao que Jesus estava vivendo na época. Elas já vêm já, ou seja, há um porquê delas existirem. Galera, a gente quer apresentar para vocês aqui as principais seitas que existiam na época de Jesus, e algumas dessas seitas Jesus enfrentou de maneira muito forte, como a gente vai ver hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre os essênios e sobre os zelotes. Tá? Esses quatro aí. Depois a gente vai entrar um pouco aí, eu não sei se vai dar tempo, mas eu acho que vai. A gente vai tentar aí administrar bem o nosso tempo dessa vez, que às vezes a gente passa do limite, mas vamos tentar administrar o tempo, que a gente vai conseguir ainda falar sobre uma outra seita. No tempo também era tratada como seita, que são os cristãos. E a gente vai entender também o conceito de seita. Eu acho que é legal a gente já começar por isso, de repente, Ronei. Esse conceito de seita, porque hoje, quando eu escuto falar seita, me soa mal aos meus ouvidos. Eu posso entender da mesma maneira?
Não é exatamente o que a gente entende hoje por seita, né? As palavras, elas vão mudando o significado de acordo com o tempo, né? Por exemplo, a palavra legal, ela significa originalmente o que está em referência à lei. E depois a palavra legal acaba se tornando uma coisa bacana, uma coisa boa, é legal. É isso que acontece com a palavra seita. A palavra seita aqui a gente está usando o significado, digamos assim, mais original do sentido da palavra mesmo, que é secta de sectare, né, de dividir. Então são divisões do judaísmo antigo. O judaísmo antigo, ele era fragmentado, né? Assim como hoje o cristianismo, você tem os católicos, os protestantes e assim por diante, é mais ou menos, não é exatamente o mesmo tipo de divisão, mas dá para entender mais ou menos dessa ótica. Então são as divisões do judaísmo antigo. Quando a gente fala a palavra seita, entenda a palavra divisão. São divisões desse judaísmo.
E você disse então que os Macabeus, eles têm alguma coisa que ver com os fariseus. Qual é a conexão deles?
Os fariseus, eles não são descendentes diretos, nem fisicamente e nem religiosamente, descendentes diretos dos Macabeus, né? Os Macabeus, eles acabam influenciando todo o judaísmo que vem depois. Na verdade, quem está mais relacionado com os Macabeus seriam os saduceus, que são a classe dos sacerdotes. nessa época, mas daqui a pouco a gente fala deles, né? Essas seitas, elas não surgem de uma vez, né? São processos, então ninguém sabe exatamente em que ponto você pode falar que aqui existem fariseus e daqui, antes disso, não existiam, né? Os pensamentos vão se formando. E os fariseus são uma classe que vivia na época de Jesus, uma divisão, uma seita, que era mais popular. Inclusive, muito do judaísmo moderno tem uma descendência dos ensinamentos dos fariseus. O judaísmo rabínico, ele basicamente veio do judaísmo farisaico, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, né? Mas os fariseus, então, eles têm uma série de características. Essas características que a gente fala, a gente se baseia tanto na Bíblia, o que a Bíblia fala, principalmente em Mateus 22 e 23, quando Jesus fala mais diretamente dessas divisões, dessas seitas, e também de historiadores, como, por exemplo, Flávio Josefo, que é um historiador que viveu ali no período romano, escreveu sobre essas quatro seitas, e também a gente pode falar se baseando historicamente no Talmud, que é o registro da tradição judaica. Ele vai falar um pouco sobre essas seitas da época também. Os fariseus eram os mais populares. Os fariseus eram os judeus, a divisão do judaísmo que era mais popular na época. O povo mesmo não necessariamente estava dividido em alguma dessas classes, dessas seitas, mas essas seitas transitavam ali no povo, né? O povo, pelo que a gente percebe, eles recebiam um pouco de influência de cada um. E existem figuras que aparecem na Bíblia que a gente não consegue nem classificar exatamente de qual das seitas elas pertenciam.
Até porque eu acho que o povo comum, no caso dos fariseus, não era qualquer um que poderia dizer eu sou da seita dos fariseus. Existia uma certa separação entre os fariseus e o povo comum, né?
Exato. Inclusive, uma das explicações do termo fariseu vem da palavra perishá, que significa aquele que se separa. Não porque eles eram isolados do povo, mas que eles se separavam assim no sentido religioso. Eles eram separados para se dedicar à religião. Então eram, digamos assim, os mais eruditos. As pessoas que se dedicavam ao estudo da Torá, né, do Pentateuco, do Antigo Testamento e dos escritos judaicos ali, né?
O que a gente pode entender dessa divisão? É lógico que a gente está falando agora dos fariseus e a gente vai acabar mesclando aí algumas coisas, porque a gente sabe que os fariseus, por exemplo, entravam em contendas aí com os saduceus, havia aí uma certa rincha entre os dois. Qual era a visão teológica dos fariseus, assim? O que eles herdaram? O que eles traziam com eles?
Talvez a característica mais importante dos fariseus é que eles consideravam a tradição muito importante. E existe um conceito que existe até hoje no judaísmo rabínico que vem do farisaísmo, que é a ideia da lei oral, ele chama. Então, hoje, no judaísmo moderno, a Bíblia é a palavra de Deus, né? O Antigo Testamento, a Torá principalmente, o Pentateuco, que é onde começa tudo, né? É o fundamento de tudo. Mas eles entendiam que a Torá, ela tinha sido dada para Moisés escrever, mas existem duas Torás, duas Torotes, duas leis. A lei que Moisés escreveu, que é o Pentateuco, que está na Bíblia, e uma outra lei que ele recebeu e que ele não podia escrever. Era uma lei para ser levada oralmente, era para o pai passar para o filho. Então, essa segunda lei era uma tradição falada, que é a tradição rabínica, a tradição que os fariseus guardavam, e que, mais tarde, o judaísmo percebeu que essa tradição estava se perdendo e eles resolveram escrever a lei oral, né? Por mais contraditório que pareça. E essa escrita da lei oral, esse registro escrito da lei oral é da lei oral, já tô confundindo Torá com oral, já tá virando uma bagunça aqui, né? Esse registro escrito da lei oral é o que a gente chama hoje de Talmud. O Talmud é a lei oral. Seria essa lei que, de acordo com a própria tradição, foi o que Moisés recebeu, né? Isso é o que eles criam. Então, como a lei foi dada por Deus para Moisés, essa lei oral, essa tradição, ela tem o mesmo peso que a lei escrita. Era assim que pensavam os fariseus, né? Então, esse é um dos conflitos que Jesus tem também com os fariseus. Mas essa é uma das características mais importantes dos fariseus. Eles não só seguiam a Bíblia, mas eles seguiam uma tradição que eles acreditavam ter sido dada por Deus também, né? E essa tradição também, até hoje, no judaísmo tem essa ideia. Então, para um judeu, não adianta você simplesmente você mostrar no texto bíblico e falar, olha, tá aqui na Bíblia, é assim. O que ele vai falar é assim, mas como a tradição oral interpreta esse texto? Porque você tem o texto da Bíblia, mas ele tem que ser interpretado de acordo com a tradição oral.
Por isso que Jesus, ele tem aqueles embates, e até o próprio Sermão do Monte, né, ele acaba dizendo, ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Quando ele fala isso, ele estava se referindo a interpretação, a maneira como as pessoas interpretavam a lei, e agora ele dá a interpretação correta da lei. Seria isso ou estou viajando?
Não, é mais ou menos isso mesmo, né? O que Jesus, é interessante que Jesus ele vai falar em algumas passagens, ele fala, olha, por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Mas o que é interessante é que a tradição não necessariamente é uma coisa ruim. Na verdade, é praticamente impossível existir uma prática religiosa sem uma tradição. O problema, o conflito que existe entre o pensamento cristão, o pensamento de Jesus e os fariseus, é você colocar a tradição com o mesmo peso da lei escrita, da palavra de Deus escrita, né? É isso que Jesus tinha bronca ali da forma como os fariseus agiam, né? É claro, não é só essa a crítica que Jesus faz aos fariseus, né? Essa é uma das críticas em relação a essa tradição, que é uma característica que Josefo, esse historiador que a gente comentou, também fala, né? Eles seguiam a tradição, né?
E esse é um problema pra gente também, né? A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Por isso que ainda hoje tem muita gente que diz que o Inário é inspirado por Deus. Tem gente ainda que divide a igreja entre santo e santíssimo, né? Aquela parte do púlpito mais assim, a parte que o povo fica e tal. Tradição é um negócio bastante importante, a gente tem que dar bastante atenção a ela e ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não aí santificar demais a tradição a ponto de fazer o que os fariseus faziam também, né?
Exato, essa discussão é extremamente pertinente hoje em dia. Na verdade, se a gente for parar pra pensar o quanto da nossa religião, na prática mesmo, ela é fundamentada na Bíblia, e não só assim na ideia da Bíblia, não, mas em um texto que você saiba citar, aonde está escrito na Bíblia. E quanto dela é tradição, a gente vai perceber que muito da nossa religião é tradição. E tudo que é tradição é questionável. Não significa que necessariamente precisa ser questionado, que é ruim. Pode ser boa, mas é questionável, né?
E é até interessante essa questão aí, porque, na verdade, se existe tradição e muita tradição, é porque a Bíblia, ela não nos explicou, tintim por tintim, como nós deveríamos fazer as coisas, né? Então, olha, como nós devemos organizar a igreja. Olha, tem que ter isso e mais isso e mais isso, ou como que a gente tem que dispor os bancos da igreja, nós temos que sair, então, isso é...
Com que roupa você tem que ir vestido pra igreja? Ah, você tem que ir vestido assim. Que música você tem que ouvir na igreja? Ah, a música tem que ser assim. E essas coisas não tem na Bíblia, né?
E isso daí é tão, pra mim, me passa uma mensagem que Deus, ele nos deixou também com a liberdade de pensamento, né? A liberdade da gente tomar algumas decisões e criar, né? Criar a nossa própria, de acordo com a nossa própria cultura, da nossa própria tradição, a gente vai criando e se adaptando a algumas coisas. O perigo tá aí mesmo, né? O perigo tá da gente, né, fazer como os fariseus, né? Agarrar essas coisas, pegar todas essas coisas aí que são tradições e colocar como sagrado, né? Ninguém pode tocar, né, nesse negócio. Aí eu me lembro uma vez que eu inventei de querer tirar o púlpito de frente da igreja e colocar um pouquinho mais pro lado pra gente poder fazer uma, é, uma peça ali na igreja. Aí foi o fim do mundo, né? Porque imagina, o púlpito aí é sagrado, não se pode tirar o púlpito.
Uhum.
Então às vezes a gente se agarra em algumas coisas assim meio viajadas aí. Mas interessante a gente analisar esses pontos aí.
Exato.
Ô Ronei, alguma coisinha a mais assim que seja importante a gente frisar sobre os fariseus?
É, uma coisa que é interessante, só pra gente finalizar, é que os fariseus é o que mais se tem pra falar, né? Na verdade, das quatro seitas, os fariseus se rende mais assunto, né? Mas uma coisa que é interessante é que quando Jesus se refere aos fariseus, lá no capítulo 22 de Mateus, ou no capítulo 23, eu não tenho certeza, quem estiver ouvindo dá uma conferida aí, que ele fala o seguinte, olha, na cadeira de Moisés se assentam os fariseus e os escribas. Vocês ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então, é interessante que quando a gente lê sobre a tradição farisaica, entre essas quatro seitas, o que mais Jesus se aproximava, inclusive teologicamente, era o dos fariseus. Na verdade, os fariseus são os únicos que Jesus realmente se relaciona. Ele vai criticar pesadamente a questão da tradição que a gente falou, mas mais ainda do que isso é a hipocrisia, o fato deles ensinarem e não fazer. Essa é a crítica pesada de Jesus aos fariseus. Mas, teologicamente, você não tem tantas diferenças assim entre Jesus e os fariseus. Por exemplo, os fariseus acreditavam que a vida ela vai voltar depois, na ressurreição. Esse é um ensinamento típico farisaico, e outras seitas não acreditavam, como por exemplo o saduceu.
Que legal, que bacana. E realmente, né, Mateus 23 ali, Jesus desce o couro nessa galera, né? Sem dó e sem piedade. E é importante a gente também, eu acredito ser importante, Rony, a gente frisar. Eu vejo muito amor da parte de Jesus pelos fariseus. Eu vejo bastante amor. Em que sentido? A gente vê que o capítulo 23 de Mateus, por exemplo, é Jesus chegando perto da morte dele. Ele sempre é bem tranquilo, né? Ele sempre é bem retido, ele fala por parábolas, ele tenta ensinar de maneira sutil. No capítulo 23, você vê ele sentando o couro nessa galera aí. Eu não vejo isso como um juízo, eu vejo isso como um chamado ao arrependimento. Um certo amor, né, da parte de Jesus por essa galera aí que errava o alvo, né? Errava o alvo.
Tanto é que você vai ter seguidores de Jesus que são fariseus, né?
Verdade.
Você vai ter, né, as conversas que Jesus tem lá, principalmente em João, que ele vai falar, nossa, como que é, me fugiu agora totalmente o nome daquele sujeito que Jesus fala que ele tem que nascer de novo e tal.
Nicodemos,
exato, né? Nicodemos era fariseu, tem vários outros fariseus, na verdade, que a Bíblia fala, inclusive Paulo fala que ele era fariseu, ele fala que quanto à lei eu sou fariseu, né? No sentido de que essas compreensões teológicas que a gente falou, que são similares, na verdade, à compreensão de Jesus.
Ali também, antes dele contar a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo, é um capítulo antes, se eu não me engano, ele está jantando na casa de um fariseu. Só se eu estou muito viajando aqui, mas ele está na casa de um fariseu.
Isso, eu não sei se é exatamente nessa parte que você falou, mas realmente você vê Jesus se relacionando com fariseus e não, nem sempre de forma negativa. Ele comia com fariseus, ele ia à casa dos fariseus. Tem fariseus que conversam com Jesus, e Jesus fala, não, muito boa a sua conclusão, é isso mesmo. Por exemplo, quando um fariseu fala que o resumo da lei é ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus fala, exato, é isso aí mesmo, tá certo.
Legal, bacana. Vamos fechar então essa parte aqui com os fariseus e vamos partir então para os saduceus. Então vocês perceberam, fariseu é essa galera que você já está acostumada. A gente vê sempre, toda vez que a gente lê os evangelhos, a gente descobre realmente que eles estão aí em vista. E tem uma outra galera que eles estão ali, nem tanto quanto os fariseus, mas eles estão ali também, né? Que são os saduceus. Parece que são primos, não sei o que acontece entre eles aí, mas é uma briga aí.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Esses dois, na verdade, são as duas seitas mais influentes, os fariseus e os saduceus, né? Os saduceus, Jesus também vai se referir a eles lá no capítulo 23 ou 22 de Mateus. Esse capítulo que ele fala dos fariseus, ele também discute com os saduceus. Existem várias teorias de onde vêm os fariseus, de onde vem esse nome, saduceu, né? Que é o nome Tzadokim, em hebraico. Se seriam descendentes ou discípulos de um sumo sacerdote importante, que foi Sadoc, ou de onde vem esse nome, né? Uma das explicações que tem, que eu achei muito interessante, que um historiador judeu chamado David Flusser escreve, que existia um rabino chamado Antígono de Soco, né, que viveu ali antes de Jesus. E esse Antígono de Soco, ele dizia o seguinte, né, não servis como servos que esperam uma recompensa, mas servis como servos que não esperam uma recompensa. Na verdade, a gente consegue encontrar até paralelos do Novo Testamento com essa ideia, né, você tem que servir de coração, não esperando ganhar uma recompensa. Mas, e dizia, diz a história, que esse rabino tinha dois discípulos. E um entendeu que a ideia é, você tem que servir de coração, e não esperando ganhar algo em troca. E o outro chegou à conclusão, o que ele quer dizer é que não existe recompensa, não existe vida após a morte, não existe ressurreição. Essa é a conclusão que um dos discípulos de Antígono de Soco chegou. E o nome desse discípulo era Sadoc. Há uma teoria de que os saduceus, eles são discípulos de Sadoc. Daí que vem a ideia da não ressurreição, que é um dos aspectos mais marcantes da doutrina dos saduceus. Eles não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em ressurreição e nada disso. Se a gente for parar pra pensar, é que é interessante quando a gente vê essa diversidade de interpretações. Quando a gente for parar pra pensar, não são muitas passagens do Antigo Testamento que falam claramente sobre ressurreição. Tem uma passagem ali no final de Daniel que fala abertamente sobre ressurreição, mas é só um verso. E tem ali, você vai encontrar no livro de Jó, mas também se você interpretar de outra maneira, você consegue dar uma escapada ali e tal. Então, quando a gente pensa só no Antigo Testamento, fica mais fácil de entender essa diversidade de pensamentos. Os saduceus acreditavam que a vida é só isso aqui mesmo. Você vive de acordo com o que Deus mandou e tal, e você morre e acabou, e é só isso aí mesmo.
Poxa vida, mas pra ele será, qual seria a vantagem então de viver se você não tem recompensa? Ou seja, eu faço bem, eu faço mal?
É, então, na verdade, é até interessante esse pensamento dos saduceus, porque a ideia é o seguinte: Deus é o criador e é o dono de tudo. Então você serve a Deus porque é pra isso que você foi criado. Esse é o seu dever. Você não serve a Deus pra ganhar algo, né? Tem um pouco a ver com a ideia do antigo nudo soco que a gente tava falando. É, na verdade, dá pra ver uma beleza, digamos assim, nessa ideia dos saduceus de viver pensando só nessa vida aqui mesmo, né? É claro, teologicamente, Jesus vai discordar abertamente dos saduceus. Inclusive, ele praticamente nem conversa com os saduceus, né? Quando os saduceus vão conversar com ele, ele fala: olha, o Deus de Israel é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se for só Deus de mortos, que não vão mais ver a vida, então não faz sentido, e acabou. Não tem conversa. Mas, por outro lado, a gente vê, às vezes, no cristianismo, uma religião muito de barganha. Ah, eu sigo a Deus para eu poder ir pro céu, para viver em Rua de Ouro, né? Que não é bem exatamente essa ideia também. Você serve a Deus porque Deus é Deus, porque ele nos amou primeiro, como diz Paulo, né?
Poxa vida, eu não tinha pensado nisso, e é bem isso mesmo, né? De duas uma, ou a gente serve a Deus para ganhar o céu, ou a gente serve a Deus para não ir pro inferno, né? Porque a gente serve a Deus porque tem medo do fogo.
É, exato.
Parecia uma religião mais pura mesmo, agora olhando por esse prisma. Como eu não vou nem pro céu nem pro inferno, e os caras ainda servem a Deus, é pureza mesmo, poxa vida.
Mas o que é interessante é que os saduceus, eles eram mais materialistas, a visão de mundo dele era mais materialista em geral.
A teologia deles levava a isso também, né?
Levava isso. Tanto que eles eram a classe mais rica, né? Normalmente os saduceus eram mais ricos. Eles eram os mais politizados ali, e eles eram os sacerdotes nessa época. E também tem teorias interessantes, eu já ouvi falar isso, que os saduceus acreditavam, por exemplo, não acreditavam mais no Messias como uma figura pessoal. Eles acreditavam em uma era messiânica, uma coisa mais alegórica. Eles tinham uma visão mais alegórica de toda a Bíblia. Que, interessantemente, é uma tendência moderna também. Você acreditar que a vida é só isso aqui mesmo, você se preocupar com suas posses, com a sua vida material, e tentar alegorizar mais o texto bíblico.
Cara, eu não sei agora, não saberia dizer onde foi, se eu escutei numa aula, se eu li algum livro falando dos fariseus e dos saduceus, mas eu lembro de uma explicação para o surgimento, né, inclusive da ideologia, teologia deles, né, a cosmovisão deles. Diz assim, isso que eu escutei ou li, não lembro, mas diz assim que quando os judeus voltaram do exílio, né, então eles voltam para Jerusalém e começam aí a se reconstruírem, diz assim que surgiu dois grupos ou duas classes de ideias em relação ao exílio. A primeira delas é a classe dos fariseus, que eles imaginavam que eles só foram para o exílio porque eles transgrediram a lei de Deus. Então, eles achavam que para eles se livrarem do exílio, seja o exílio persa, grego, romano, o que seja, eles tinham que voltar a guardar a lei como Deus esperava que eles guardassem, né? E a partir daí, Deus ia fazer, ia dar para eles de novo a libertação. Então, esses daí eram os fariseus. Por outro lado, os saduceus, eles acreditavam que o problema era, na verdade, político. Eles foram para o exílio porque eles não souberam fazer política. Ou seja, era para eles baixar a cabeça, né? Na época ali de Nabucodonosor e antes disso ainda, os reis de Israel, não era para eles terem se revoltado. Então, por conta de não saberem fazer política, eles acabaram se dando mal. E então, eles acreditavam que também a maneira deles se libertarem aos poucos seria através desse manejo político aí com as autoridades e com os seus suzeranos aí. Então, não sei se você já ouviu alguma coisa do tipo.
Não ouvi, mas é interessante, né? Se a gente for pensar na época da volta do exílio, na verdade, a gente pode falar mais em um pensamento proto-farisaico e proto-saduceu, né? Ainda não existem essas classes definidas, mas é possível que esses pensamentos já estivessem começando a se formar nessa época. Eu acho que faz sentido.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Bora lá para os nossos amigos, onde a gente está mesmo? A gente está no céu dos seus, os essênios. Os essênios são bonzinhos, essa galera aí é de Deus.
Então, é interessante que muita gente fala hoje essas teorias de internet, né? Ah, Jesus era essênio e tal. Tem algumas coisas que parecem aparentemente parecem com o que Jesus ensinava, mas quando a gente for, vai ver mesmo os essênios e Jesus, eles não tinham muito a ver, não.
Cara, e teoria que não falta, né? O pessoal tá até dizendo que Jesus era socialista.
Pois é, não.
Era um baderneiro.
Tem sempre essas ideias. Não, Jesus foi pra Índia, ele aprendeu um pouco da teologia lá dos indianos e tal. Sempre tem essas ideias, né? Mas o que acontece? Os essênios são uma seita um pouco misteriosa, né? O Josefo vai falar deles, e é interessante que Josefo fala deles assim, demonstrando um apreço pelos essênios muito grande. Eles falam que ele fala abertamente que é a seita mais perfeita que existia. Apesar do próprio Josefo ter sido fariseu e não essênio, né? Mas demonstra, de qualquer forma, uma ideia do que seria considerado o ideal na época, né?
E o que é essa galera aí? Como é que eles encaravam religião e teologia e Deus?
Então, eles encaravam da seguinte maneira. Eles olhavam para a situação de Israel e dos romanos dominando e falavam, olha, tá todo mundo perdido. Tá todo mundo perdido, tá todo mundo errado. Então, a gente vai se isolar de todo mundo. E a gente vai se dedicar a rituais de purificação, né? Basicamente é isso. E por isso é que a gente não pode falar que Jesus era um essênio, não faz o menor sentido, né? Os essênios, eles eram muito isolados. Essa era a ideia dos essênios, eles foram morar nas montanhas isolados, né? Eles viviam em comunidades que eram isolados, e uma coisa marcante para você nas escavações, para as comunidades dos essênios, é achar os tanques de batismo. O batismo era um ritual que o judaísmo já fazia na época de Jesus, já existia, não foi uma invenção do cristianismo, né? Mas era um ritual que se fazia, que é um ritual que vem da ideia lá de Levítico, quando você entrava em contato com alguma coisa impura, você tinha que se banhar e ficaria impuro até a tarde, né? E esse se banhar virou um ritual, que era o ritual do batismo, e os essênios faziam isso quase que compulsivamente, né? Eles evitavam ao máximo o contato com mulheres. É claro que há discussões sobre até que ponto vai esse isolamento, e é possível que comunidades diferentes de essênios tinham costumes diferentes, mas eles tinham uma vida assim extremamente simples e dedicada à oração e a rituais de purificação e a não ter contato mais com a comunidade. É basicamente isso. Que era a dos essênios. Essa que é a dos essênios, né?
E eles também não tinham bens materiais, né?
Não tinham bens materiais. Não tinham eles, basicamente, o conceito de propriedade não existia entre os essênios, né? É uma coisa que Josefo admirava muito. Mas é interessante que alguns dizem que os essênios, por exemplo, esse historiador que eu falei, o David Flusser, ele fala que provavelmente João Batista era uma espécie de um essênio não ortodoxo. Porque muito do que o Novo Testamento descreve de João Batista parece muito com as ideias dos essênios. Mas, por outro lado...
Cara, isso que eu ia te perguntar. Porque eu tô escrevendo aqui, e aí tá, o cara vivia isolado. Eles batizavam, né, segundo os achados arqueológicos aí. Se isolavam e também tinham o seu contato, não tinham contato com mulheres. Sempre dedicados à oração, não tinham bens materiais.
Tinha a ideia de arrependimento também fortíssima entre a comunidade dos essênios, que é a pregação de João Batista, mas o que acontece é que João Batista, ele se misturava com a comunidade, esse que é o diferencial, por isso que dizem um essênio não ortodoxo, porque ele ia lá e se misturava com a galera, né, ele ia lá e ia no meio do povo e ó, gente, é o seguinte, vocês têm que se arrepender, vem cá que eu vou batizar vocês e tal. João Batista tem várias características dos essênios, mas uma das mais marcantes, que é esse isolamento, ele não tinha.
Se ele de fato fosse um essênio, ele era uma decepção, né?
É. Uma última característica interessante, na verdade é mais uma curiosidade, os essênios, muito provavelmente, acho que quase todos os historiadores aceitam hoje em dia, que foram os essênios que escreveram ou que guardaram os manuscritos do Mar Morto, que a gente conhece hoje. E eles só foram preservados justamente por essa característica dos essênios e se isolar de todo mundo. Então, provavelmente, tinha uma comunidade de essênios lá em Qumran, né, perto do Mar Morto, à beira do Mar Morto, e que essa comunidade guardava ali seus escritos sagrados, e como eles ficavam isolados de todo mundo e tinha as coisas, os escritos eram guardados nas cavernas e tal, só por isso, esses escritos, que tem mais de 2 mil anos, foram preservados, senão eles já tinham desaparecido no meio da confusão que foi ali o final do primeiro século na Palestina.
Poxa vida, a gente deve, então, um caminhão de ouro pra esses camaradas, né?
Interessante, né? Por mais que a gente tenha discordâncias teológicas, se eles não existissem também, a gente não teria um prêmio como esse, que foram os manuscritos do Mar Morto.
Né? Exatamente. E os manuscritos do Mar Morto livraram a nossa pele aí no século XIX, século XX, quando a crítica contra o cristianismo, contra a religião judaica também, estava vindo muito forte, né? Pá, se não fosse por eles, estávamos enrolados.
Ou seja, né, o pessoal dizia que a Bíblia tinha sido escrita muito depois do período que falavam, que tinha sido escrito, que o manuscrito mais antigo era da Idade Média, basicamente. Eu acho que era 1200 e pouco, o manuscrito mais antigo que se tinha do Antigo Testamento. E aí encontraram nos manuscritos do Mar Morto, um manuscrito quase... ou mais de 2000 anos, mais antigo do que o manuscrito mais antigo que se tinha, né? Mais do que 1000 anos, na verdade, né? Por volta do ano 200 a.C., são os manuscritos mais antigos que tem ali entre os manuscritos do Mar Morto.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
E agora vamos para uma galera meio violenta, né?
Exato. Falando na bagunça que foi o final do primeiro século, lá na região que a gente conhece hoje como Palestina, né? Os Zelotes. Os Zelotes eram um povo meio mal encarado, digamos assim, né? Os Zelotes, na verdade, o Josefo diz que, teologicamente, eles eram fariseus. Eles não tinham diferenças teológicas dos fariseus. É aquilo que a gente comentou, né? O povo mesmo, ele não é tão definido assim quanto essas seitas, né? Mas os fariseus eram os mais populares, eram os que tinham mais influência entre o povo. Só que os Zelotes, eles eram, digamos assim, extremamente radicais em algumas ideias, principalmente em relação à ideia da dominação romana. Eles achavam, e aí sim por influência direta da ideia dos macabeus, eles achavam que o povo devia fazer de novo uma guerra civil, uma revolta para acabar com o domínio romano. A diferença é que os romanos falavam, gente, vocês me pagam imposto e vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem, só paga imposto que a Pax Romana tá garantida, né? Enquanto lá na época dos macabeus o pessoal queria mudar a religião e a cultura do povo, né? E o que acontece? Os Zelotes, então, eles se tornaram guerrilheiros, né? Várias revoltas vão acontecendo ali na região da Judéia, no primeiro século. Eu não sei se você se lembra, mas ali no livro de Atos, quando a alta cúpula judaica, o Sinédrio vai falar sobre o que fazer com esse movimento que era o cristianismo, Gamaliel fala o seguinte, olha, vocês já sabem que teve um sujeito chamado Judas Galileu que apareceu e depois não deu em nada. E depois vem não sei quem e não deu em nada. Então ele cita essas revoltas que são registradas na história que aconteceram na época de Jesus, né? Antes, um pouco antes de Jesus. Então várias pessoas apareceram e muitos diziam ser o Messias. Ah, ele tá liderando o povo, ele deve ser o Messias. Vai livrar a gente dos romanos. E depois essa revolta era esmagada, porque não tinha como um grupo ali, um grupo guerrilheiro no meio da Judeia, que achar que ia derrotar o maior império que já existiu na humanidade, que é o Império Romano, né? Isso não ia acontecer assim facilmente.
Cara, e parece que tem um discípulo de Jesus, né? Que ele é um zelote.
É, exato. Então, a gente tem aí um Simão, não um Simão Pedro, o outro, né? O outro Simão. Ele é chamado de zelote, mas existe uma discussão aí se ele realmente era um zelote no sentido que o Josefo tá dizendo. Porque a ideia dos zelotes, essa fúria violenta dos zelotes, ela é muito incompatível com o cristianismo. Então, ou Jesus era um zelote antes e depois deixou de ser quando passou a seguir Jesus, ou quando o texto fala que ele era um zelote, a palavra não quer dizer exatamente aquele grupo.
Entendi. Para mim, de acordo com as ações, né, Simão, ele aparece, acho que no texto bíblico aí, depois você tem mais notícia dele, mas você tem aí Pedro, né, Pedro arrancando a espada e querendo já começar a guerra, né? Aliás, essa ideia de vencer militarmente os seus opressores, ela não era uma ideia unicamente dos zelotes também, né? Ou seja, os outros grupos, eu como, não sei, de repente os fariseus, os essênios não, mas criam também que essa libertação deles ia acontecer pela força das armas, ou eles acreditavam em alguma aparição miraculosa, alguma coisa do tipo.
Pois é, que essas características que a gente tá falando são características que historiadores deram para essas seitas, né? E não necessariamente estavam contidas nessas seitas. A ideia de uma rebelião rebelião, ela era popular no pensamento judaico da época. Os zelotes é o nome que se dá para os caras que foram as vias de fato, digamos assim, né? Mas ela existia realmente nas outras seitas, inclusive nos essênios. Os essênios, que todo mundo fala que eram os mais bonzinhos, eles não eram tão bonzinhos assim. Na verdade, os essênios pregavam abertamente o ódio aos infiéis. Vocês falaram, olha, eu tenho que amar o homem que é fiel a Deus, mas eu tenho que odiar aquele que não é fiel, né? Isso é o que a gente encontra nos escritos do Mar Morto, que não eram escritos bíblicos, né? Que eram escritos da comunidade, né? Provavelmente Jesus estava se referindo a eles quando ele diz lá no Sermão do Monte, ouviste o que foi dito aos antigos, amai vossos amigos, odiai os vossos inimigos, né? Provavelmente Jesus estava se referindo a esse pensamento que era típico dos essênios, mas que estava ali impregnado em todo o povo, né? A questão dos zelotes, que é interessante, é a questão dos impostos, que Jesus é perguntado diretamente se devia pagar ou não o imposto. Ou seja, a gente tem que partir para a rebelião total contra Roma, que é a questão do imposto, ou não, a gente deixa eles dominando a gente de boa.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Galera, olha, é o seguinte, o que a gente tá querendo passar pra vocês aqui é que agora você precisa estudar os evangelhos com tudo isso na tua cabeça. Então, entendendo todo esse contexto que a gente tá tentando explicar pra vocês, né? Mas o Ronei aqui, eu tô aprendendo umas paradas aqui que eu não sabia, não conhecia mesmo. E então, assim, olha, quando você lê, por exemplo, o Sermão do Monte, hoje a gente, quando lê o Sermão do Monte, a gente diz, ah, que bonitinho, né? A gente até coloca um adesivo no carro, né? Dizendo bem-aventurados pobres, de espírito, e não sei o que, mas o impacto que causou na vida daquelas pessoas foi impressionante, né? Tanto é, as pessoas ficaram tão impressionadas no final que eles dizem, né? Ele fala como quem tem autoridade. Então, não foi simplesmente um sermão bonitinho, foi um sermão que explodiu a cabeça daquelas pessoas. Então, por exemplo, ele dizia o seguinte, bem-aventurados pobres não fazia sentido nenhum para os judeus daquela época. Por quê? Porque os pobres, eles eram amaldiçoados por Deus. Os doentes, aquele que era pobre e doente, pior ainda, né? Teve até aquela vez, Senhor, por que esse nasceu cego? Seus pais pecaram ou ele pecou? O que aconteceu aqui? A gente não tá entendendo o que aconteceu. Então eles tinham essa ideia na mente deles. Então quando você lê a Bíblia, né, sabendo ou vestindo, né, a roupa do fariseu, do saduceu, do essênio, do zelote, você consegue ver como foi o impacto desse negócio na vida deles, né?
Exato, né? A Judeia naquela época era um barril de pólvora. Aquilo tava fervilhando no povo uma ideia de revolta e de guerra civil. É nesse contexto que Jesus aparece. Quando ele fala, por exemplo, também, usando o mesmo exemplo das bem-aventuranças, quando ele fala bem-aventurados pacificadores, parecia loucura. Parecia, gente, como esse cara tem a ousadia de falar uma coisa dessa? E cai como uma bomba. O pessoal para pensar e fala, nossa, será que não é realmente isso a essência da religião que a gente está usando para defender uma guerra civil? O que é interessante é que essa guerra, ela é inevitável. Tanto que o nome de um dos livros de José é As Guerras Judaicas, que vai se deter mais ali no que acontece depois que Jesus morre. Depois que Jesus morre, passa ali cerca de 40 anos, esse pensamento de se revoltar contra os romanos, ele se populariza mais e existe uma revolta de fato. E existem, na verdade, várias revoltas que acontecem, e os romanos, é um período complicado da história que é meio confuso, tem uma revolta num lugar, depois tem outro. O que acontece no final das contas é que os romanos falam, ó, chega, basta, a cidade de Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os judeus são expulsos de Jerusalém, eles são proibidos de entrar em Jerusalém, Jerusalém vai se tornar uma cidade pagã, os cristãos entram também de baciada e também saem de Jerusalém, aí é que muda toda a história. Então é importante a gente ver que esse pensamento que Jesus se opôs na época realmente não levou a nada, só piorou a situação do povo.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Muito bacana. E vamos avançar, então? Parece que aparece uma outra seita, né? Jesus, e parece que ele vai criar aí, a gente tem uma, duas, três, quatro seitas que a gente falou já. E parece que Jesus, ele acaba criando uma quinta seita dentro do judaísmo, que são os cristãos.
Exato, né? Como a gente tinha falado lá em Atos capítulo 5, quando o Sinédrio está reunido, eles estão reunidos justamente para falar e essa nova seita que surgiu, né? Eu acho que eles não usam a palavra seita nesse momento, mas em outros momentos na Bíblia, o livro de Atos vai se referir ao movimento que às vezes é chamado de a seita do caminho, às vezes é chamado da seita dos nazarenos, mas esse movimento que começou com Jesus, ele vai ser compreendido dessa forma, mais uma dessas divisões. Ou seja, apareceu um grupo novo aí, que está seguindo esse sujeito que morreu, que eles falam que era o Messias e dizem que ele ressuscitou, e esse grupo está pregando aí a paz e o amor e tal. Eles não são um grupo rebelde como os zelotes, eles também não são isolados como são os essênios, eles também não colocam um peso na tradição como os fariseus e acreditam na ressurreição, diferente do que acontece com os saduceus. Então é um grupo diferente. E eles estão crescendo muito.
E aí há uma preocupação da parte dos judeus em relação a isso também. Bom, a gente sabe, né? Jesus, então, ele vai dar a responsabilidade para os seus discípulos. Os seus discípulos, então, eles vão continuar aí essa nova religião, então, essa nova seita que são chamados aí, futuramente vão ser chamados de cristãos. E bem, nesse primeiro momento, agora eu estou ali em Atos agora, nesse primeiro momento, os cristãos, eles são vistos pela comunidade romana não separado dos judeus. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que essa seita, ela é uma a mais dentro desse pacote chamado judaísmo.
Quando a gente vê, inclusive, os fariseus e os saduceus começam a tentar abafar um pouco o crescimento dessa nova seita e eles tentam buscar ajuda dos romanos. E a ideia, a gente percebe que os romanos estão mais pensando assim, ó, cara, vocês são judeus, vocês que se entendam aí. Eu não quero me meter nesses assuntos de judeus, né? Mais ou menos essa é a ideia que a gente percebe no livro de Atos.
E quando, Ronei, acontece essa ruptura aí entre os cristãos e os judeus, assim, a ponto de se separarem tanto como a gente vê hoje.
Então, e aí, o que acontece é, primeiro, a destruição do templo é um evento importante lá no ano 70, porque eles não vão mais conviver na mesma região e cada um vai finalmente tomar caminho separado. Mas existe um evento que é descrito lá em Atos capítulo 15, que é um evento importantíssimo para essa cisão como um movimento só, né? É claro que o cristianismo vai entender a si mesmo, vai se ver como uma continuidade natural do Antigo Testamento, enquanto os judeus também vão pensar a mesma coisa de si mesmos, né? Mas existe uma ruptura de movimentos, eles se tornam movimentos diferentes e independentes. Principalmente quando começam a gentios, quer dizer, pagãos, se converterem ao cristianismo. É interessante a gente pensar que parece óbvio pra gente hoje que um cristão pode ser cristão sem ser judeu, mas na época não era tão óbvio assim. Porque se você for parar pra pensar que o sujeito tá se convertendo ao Deus do judaísmo, tá aceitando as escrituras sagradas do judaísmo, tá aceitando o Messias do judaísmo, então ele virou judeu, tem que se converter ao judaísmo, tem que fazer circuncisão e virar judeu. Assim como eram todos os primeiros cristãos. É importante a gente perceber que só vai entrar não cristãos dentro do cristianismo, né? Quer dizer, não judeus, gentios dentro do cristianismo, só lá em Atos 10, quando Cornélio recebe uma visão, Pedro também recebe uma visão, que eles têm que se conversar e tal. Então aí começa a se converter não judeus. E o que a gente faz com eles agora? Eles têm que se converter ao judaísmo para fazer parte do cristianismo ou não? Ou a gente está se tornando um movimento que já está se tornando algo a parte do judaísmo?
Aí houveram aqueles que disseram que sim e aqueles que disseram que não.
Exato. Então essa é a discussão do Concílio de Jerusalém. A igreja se reuniu e falou, olha, a gente vai exigir a circuncisão ou não. Circuncisão era uma espécie de batismo para o judaísmo. Você se torna judeu, você tem que se circuncidar. Então, esse era o símbolo da circuncisão. Você tem que se tornar judeu para fazer parte desse movimento ou não. E aí, a decisão que os discípulos, os apóstolos chegam e eles concluem dizendo, olha, pareceu bem a nós e ao Espírito. O Espírito Santo nos conduziu a essa conclusão, que a gente não deve exigir a circuncisão de ninguém. Para eles poderem fazer parte do nosso movimento, eles só precisam seguir algumas regras básicas, como abandonar a idolatria e tal, e eles podem ser aceitos dentro dessa seita do caminho, que já não era mais só uma seita do caminho. E aí, o livro de Atos, logo em seguida, ele vai falar, oh, então, os discípulos são chamados, então, pela primeira vez de cristãos.
Esse daí, na verdade, é um embrião, né? Porque essa separação, ela vai acontecendo durante um bom tempo, né? Depois a gente vai ter a questão da perseguição também dos romanos em relação aos judeus por conta das próprias revoltas que eles faziam contra o governo romano. Os cristãos, não querendo ser confundidos também, eles acabaram se separando cada vez mais e abandonando muita coisa que são típicas típicas do judaísmo, muita tradição judaica, e criando aí a sua própria tradição para que não houvesse nenhuma confusão em relação a isso. E finalmente, creio, aí já estamos já para o terceiro século, que o golpe mortal aí, não sei se eu posso chegar tão longe a ponto de dizer isso, mas eu acho que o golpe mortal aconteceu aí finalmente com Constantino, quando ele se converte e aí realmente há uma... Se já não estava 100% dividido, não havia mais dúvidas de que agora sim estavam 100% divididos.
Exato, né? A conversão de Constantino, ela não modificou tudo da noite para o dia, mas a gente entende como um evento simbólico para um processo que já estava acontecendo há séculos ali, na verdade, desde desse concílio de Jerusalém. Então o que acontece, né? À medida que o tempo vai passando, tanto o judaísmo... É natural as religiões se modificarem. E isso não é nem necessariamente uma coisa ruim, contanto que elas mantenham os seus princípios fundamentais. Mas as práticas religiosas é comum elas se modificarem com o tempo. Só que o que acontece com o judaísmo e o cristianismo, eles começam a se modificar intencionalmente para se distanciar um do outro. Então, cristãos param de fazer coisas porque eles acham que é coisa de judeu, e judeus param de pensar coisas porque eles dizem que é coisa de cristão. Então, existe esse movimento de separação de ambos os lados, né? Os cristãos, o que é interessante é, o cristianismo que é descrito no Novo Testamento é uma coisa extremamente complexa, porque você tem na mesma comunidade judeus que se mantém fiéis ao judaísmo e às leis judaicas, e você tem cristãos vindos do paganismo. E o cristianismo aceita os dois, e fala para o judeu, olha, você não precisa deixar de circuncidar o seu filho e seguir a tradição do seu povo, mas você também não pode exigir isso dos gentios que estão chegando, né? Então você tem uma comunidade mista no cristianismo que vai se tornando cada vez mais gentílica até que os judeus passam a ser perseguidos dentro do próprio cristianismo. Então se apaga de vez qualquer traço dessa herança veterotestamentária dentro do cristianismo, e o final disso tudo vai ser a rejeição total da lei. A lei é uma coisa do Antigo Testamento, é coisa de judeu. Então guardar o sábado a gente não pode mais aceitar, as leis alimentares não são mais aceitas. Então você vê uma reversão dentro do cristianismo, que é um processo que vai acontecendo ali principalmente no quarto século, né?
Cara, olha, tem muita coisa ainda pra falar só desse assunto, né? De repente a gente tem que pegar aí pra estudar Romanos, capítulo 11, entender um pouquinho dessa junção aí também entre os judeus, entre os gentios, e como Deus mesmo, através aí de Paulo, da inspiração de Paulo, como Deus enxergava esses dois grupos de pessoas, né? Então a gente pode viajar demais aqui e estudar muita coisa ainda. Infelizmente, Rony, o nosso tempo aqui, cara, já tá estourado, já estourou nosso tempo aqui, né? Mas bom, a gente já combinou que a gente vai continuar conversando e trazendo novos temas aí. O Rony já prometeu pra gente, amém, aleluia, que vai estar com a gente outras vezes aqui, e eu fico muito feliz. E Rony, eu não sei se você gostou aqui do nosso papo, cara, eu achei demais, cara, foi muito legal a gente conversar sobre esse assunto aqui, e eu quero agradecer de coração aí ao seu tempo, você tem o seu trabalho, sua família aí. Então, olha, obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado por repartir aí o seu conhecimento com a gente também.
Que é isso, Fábio. Eu que agradeço o convite. É sempre legal poder conversar esse tipo de coisa com quem que se interessa por assuntos bíblicos e tal. Eu sou meio nerd de Bíblia, né? Eu gosto de ler sobre o assunto, gosto de estudar sobre o assunto e gosto de conversar sobre o assunto, né? Então é sempre legal fazer essas reuniões nerds, crentes, assim, de discutir esse tipo de assunto. É muito bacana. Eu agradeço demais aí o convite.
Muito legal. E só uma coisinha antes da gente se despedir aqui. Pessoal, vocês estão percebendo que eu tenho convidado pessoas aqui, olha, eu não tô convidando muito, não convidei ninguém até agora, doutor em teologia, não, já até convidei, mas ainda não aceitaram, doutor em teologia, e não sei o que, esses caras aí que já são da área. A gente tem conversado aqui, ó, pessoas como a Vanedia, o Giovanni, o Bruno Ribeiro, uma galera aí, e agora o Rony, que eles não são, não tem formação teológica formal, não fizeram uma teologia, mas são gente apaixonada por Bíblia, e isso que é legal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, você jovem, você cabeçudão aí, ó, você pode, cara, pegar esses livros, você pode pegar a Bíblia, você pode pegar os comentários, as introduções, você pode crescer demais na sua vida espiritual com Deus estudando a Bíblia, tá bom? Então, aprende aí com esses camaradas que vocês têm escutado aqui no nosso Teolocast. E pra gente terminar, Rony, que livros a gente pode indicar pra galera aí?
Então, tem vários livros sobre esse período e sobre essas divisões, né? Existe um livro que chama, eu acho que é a História dos Hebreus. É um livro do do Flávio Josefo. Na verdade, esse livro é uma compilação de vários livros do Josefo, e você encontra essa tradução em português. Ele é mais um livro para você ter, para você consultar. Não é um livro para você pegar e ficar lendo, assim, porque ele é muito pesado e ele vai entrar em assuntos muito complicados. É claro, para quem gosta é um prato cheio, né? Mas para o público geral é mais um livro de consulta.
Oh, e para quem quer, eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda está nesse esquema, mas você pode ter ele em Kindle e de graça.
Ah, é mesmo? Ah, aí, essa é uma boa.
Eu tenho no meu Kindle de gracinha, assim, ó.
É, na verdade, esses escritos de Josefo, eu acho que você encontra na internet. Eu encontro em inglês. Eu consulto eles em inglês. Eu não sei se tem em português, mas é muito provável. Porque, é claro, é um escrito que já passou a ser... O direito autoral dele já não é... Já venceu há alguns séculos aí, né? Outros livros que eu acho interessante, mas que tem que ser entendidos de acordo com o pensamento do autor, né? Tem um autor que eu gosto bastante, eu citei aqui, o David Flusser. Ele é um judeu, só que ele é um judeu acadêmico, que a especialidade dele era o Novo Testamento. Ele morreu não faz muito tempo. Então ele fundou uma cadeira de estudos do Novo Testamento lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então ele tem alguns escritos aí. Ele tem uma reunião de artigos que é o judaísmo e o cristianismo antigos e o judaísmo do período do segundo tempo. E tem um livro dele chamado Jesus, que também fala sobre Jesus, mas vendo do ponto de vista do judaísmo, percebendo como ele se relacionava com essas seitas judaicas, com o judaísmo da época. É basicamente o que a gente falou aqui. Só que a visão do David Flusser é mais crítica, digamos assim. Ele não lê a Bíblia como sendo a palavra de Deus, né? Então ele vai questionar a historicidade, ele vai questionar se aquilo que está escrito realmente aconteceu, como é comum em muitos meios acadêmicos aí.
Legal, tá indicado então aí. Mais uma vez, valeu então, meu amigo, e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.
Valeu, abraço.